Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 3. Emanuel Bonfim 1923-3. A velha africana a espaço, o trem diminuía a marcha e parava numa estação onde ficava durante alguns minutos. Havia o lufa-lufa de passageiros que entravam e saiam, despedidas ruidosas entre os que ficavam e os que partiam, carregavam-se e descarregavam-se bagagens, e o comboio seguia de novo, correndo pelo leito da estrada, entre barrancos e matos verdes. Ao meio-dia chegou o trem a Palmares. Aí houve baldeação. Os viajantes passaram-se todos para os carros de uma outra estrada de ferro, e a viagem continuou. Agora é a linha beirando um rio. Da janela do trem, Alfredo via admirava. Em certos pontos muito claras, batidas de sol, corriam em cachoeiradas, entre pedra, bordurinhando e espumando a lalém. Fuiam mansamente, e o leito do rio alargagava-se, formando pequenas enseadas, e de espaço em espaço, via-se uma ilha coberta de verdura, ou uma ilhota seca de pedra onde a água batia raivosa. Aqui as margens eram altas, cobertas de árvores frondosas, e Alfredo, de cima, via o rio lá embaixo, negro e fundo, formando um abismo temeroso. Mais adiante as ribas tornavam-se baixas, e estendiam-se em frescas vagens cobertas de capim e de junco. Carlos, absorvido na sua ideia, ria e aficha a moléstia do pai. É calado e pensativo, com a fronte enrugada, sem olhar os aspectos da natureza, mas Alfredo não se fartava de gozar o espetáculo. Em certa altura, o trem passou junto, quase rente de um velho casarão em ruínas, com um alpendre na frente e as paredes velhas, esburacadas e negras, quase caindo. — Que é isto, Carlos? — perguntou o pequeno. — Deve ser um engenho. — E por que está assim tão feio? — Porque é muito. E deve ser realmente muito velho. — Disse Alfredo. — Esta casa deve ter mais de 1000 anos. — Que 1000 anos? — exclamou Carlos, rindo. — Não tem? — Está claro que não. — Não há casa no Brasil que tenha 1000 anos. — Pois se há pouco mais de 400 anos que o Brasil foi descoberto.
— Ah, sim?
— Não me lembrava. Nesse momento, reinou repentinamente a escuridão dentro do carro. Tudo ficou inteiramente negro. Com um rumor muito mais forte, a máquina ofegava na treva. Alfredo, assombrado, agarrou-se ao braço do irmão.
— Não é nada! — Diste.
— Estamos atravessando um túnel. Sairemos já, não te assustes. De fato, em instantes depois, o trem libertava-se da escuridão, e a luz do dia irradiou outra vez, iluminando a paisagem. Dentro do carro, a atmosfera estava quase irrespirável, carregada de fumaça espessa. Uma pobre preta africana, já murivelha, sentada a um canto do carro, gemia arfava sufocada. Carlos correu para ela e abriu a portinhola para que ela respirasse um pouco de ar fresco e puro. A velha contemplou com carinho, agradeceu-lhe o serviço e, instintivamente, num impulso de gratidão, estendeu-lhe uma das mãos com um punhado de amendoins torrados. Carlos não aceitou o presente, mas Alfredo, com um grito de alegria, deu-se pressas e recebeu.
— É seu irmão, irmão? — perguntou a preta.
— É.
— Para Garons.
— Ah!
— É a minha terra.
— Agamento.
Carlos e a velha começaram a conversar. O menino, sempre pensando no pai, aproveitou o ensejo que se lhe oferecia de obter algumas informações. Mas a preta velha pouco sabia. Sabiam, apenas aparecido na cidade uns engenheiros, mas já não estavam lá. Andavam pelos matos, construíam uma estrada a muitas léguas de distância no sertão bravo. Para chegar lá, seria preciso alugar animais fortes, que pudessem resistir à caminhada. Carlos, ouvindo as explicações da velha, pensava tristemente que só lhe restavam 5.000 réis. Era todo o dinheiro que possuía. Como vavira com dinheiro, tão longa viagem? A preta falava, sem interrupção. Numa tagarelice em Findavel, contando a história daqueles lutão pouco gares e daquelas gentes, vira nascer quase todo o povo que ali vivia. Mas Carlos não escutava o que ela lhe dizia. Olhava com tristeza o irmãozinho que já devia sentir fome. Como o alimentaria? Como o levaria consigo por aqueles matos afora? E onde iriam dormir quando chegassem a Garonce? Pendo nisso, quase desanimava, mas o desejo de ver o pai era tão vivo que lhe restituía a aragem. Esta página contém uma imagem. É necessário extraí-la e inserir o novo arquivo no lugar deste aviso. A africana continuava a falar. De vez em quando, metia a mão num pequeno saco e dava a Alfredo um punhado de amendoins torrados. A tarde caiu. O crepúsculo entristeceu o céu. Eram 6:30. O trem parou na estação de Garanhuns,